Imagens Podcast.
Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do projeto de podcast da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sou o desembargador Márcio Rocha e hoje tenho a enorme satisfação de entrevistar o Dr. Sérgio Cruz Arinharte, conhecido em toda a comunidade jurídica nacional. O professor Sérgio Arinharte é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, doutor pela mesma universidade e pós-doutor pela Universidade de Firenze. É procurador regional da República e professor da Universidade Federal do Paraná. O Dr. Arinharte é ainda autor de inúmeros livros e artigos sobre a temática do processo civil brasileiro. Não limitado a esse excelente currículo, eu ainda acrescento pessoalmente um outro ponto de admiração quanto ao Dr. Arinharte, que é o fato que poucos sabem de sua aprovação no concurso para juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na mesma oportunidade em que foi aprovado para procurador da República. Professor e Dr. Sérgio Arinharte, muito obrigado por sua participação e colaboração a este projeto. O tema de hoje será a teoria da prova. Professor Sérgio Arinharte, o CPC atual apostou no protagonismo das partes, oferecendo a elas amplos poderes de negociação processual. No campo da prova, em vista da importância da prova para o convencimento do juiz, seria aplicável aquilo que se chama hoje a teoria dos negócios processuais? Haveria limites a esses poderes, professor? E ainda, podem as partes excluir do órgão jurisdicional a produção de prova que entendam relevante ou necessária?
Inicialmente, desembargador Márcio, eu quero agradecer muito o convite para participar aqui desse podcast. Para mim é uma oportunidade enorme poder conversar e dialogar com os magistrados brasileiros sobre o processo civil. Quanto à questão, eu tenho a dizer que penso que, embora o Código Brasileiro tenha assim, se norteado muito pela ampliação dos poderes das partes no campo do processo, o tema da prova em particular é um tema que merece uma certa cautela maior. Isso justamente porque, ao contrário do ambiente tradicional em que atuam os negócios processuais, que é o ambiente dos poderes das próprias partes, e que, portanto, ao se trabalhar com direitos disponíveis, são poderes amplos e que devem permitir uma negociação também ampla das partes, aqui, no campo da prova, a questão é diametralmente diferente. Nós não estamos lidando apenas com um direito que trabalha com o interesse das partes. A teoria da prova e a prova em geral, ela é uma figura criada, em primeiro lugar, sim, também para convencer a outra parte e os outros sujeitos do processo de que a decisão judicial é bem fundamentada e adequadamente examina a situação concreta vivenciada. No entanto, ela também serve para determinar ao próprio Poder Judiciário de que modo é melhor resolver aquela controvérsia e para a população como um todo saber que a decisão é legitimada porque calcada numa análise adequada e suficiente das provas apresentadas dentro do processo. Isso significa dizer que, ainda que sejam admissíveis negócios processuais no campo da teoria da prova, parece-nos que esse campo é restrito. É restrito a situações nos quais os negócios processuais atendem também a essas finalidades públicas da determinação da prova no processo. Então, por exemplo, não me parece que seja válido excluir do Poder Judiciário a possibilidade de fazer certo tipo de prova. Então, não pode produzir prova testemunhal sobre esse assunto. Nós não queremos que seja feita perícia sobre esse tema. Acho isso aí inválido. No entanto, seriam válidos acordos processuais que tivessem por finalidade ampliar o espectro probatório de um determinado processo, de um determinado ambiente. Então, por exemplo, a parte que eventualmente deseje renunciar a uma regra de privilégio, aquelas hipóteses em que a parte não é obrigada a colaborar com o Poder Judiciário. Então, a parte vai fazer um negócio processual na qual essas regras se tornam inaplicáveis, nas quais, por exemplo, elas permitem que se exceda a quantidade de testemunhas arroladas dentro do processo a critério do Poder Judiciário, nas quais elas, por exemplo, colaborem, ofereçam dados que são eventualmente até sigilosos para a prova normal, né? Abram esse espaço para que seja investigado dentro do ambiente jurisdicional. Abram mão de um sigilo bancário, alguma coisa assim. Acho que tudo isso sim é validado, na medida em que tudo isso se alinha a essas finalidades públicas da teoria da prova. No entanto, naquelas situações contrárias em que esses negócios processuais afetem a capacidade do magistrado de aferir adequadamente certa situação pontual, aí parece que isso compromete esses fins públicos do processo e, portanto, esses negócios não devem ser validados.
E, professor, especificamente no campo da escolha negociada do perito judicial, conforme previsto no artigo 471 do CPC, há alguma forma de controle judicial do expert apontado pelas partes? Pode o juiz recusar o perito indicado, designando outro técnico para a realização dessa prova, professor?
Esse é um tema muito interessante, porque essa foi uma das grandes novidades também para ampliar os poderes das partes no campo probatório. A possibilidade colocada no artigo 471 de que as partes possam escolher o perito judicial, não seus assistentes técnicos, mas sim o perito judicial. Isso gerou uma certa polêmica logo no início da elaboração do código e da edição do código, porque havia quem dissesse que isso aqui era feito para evitar que houvesse uma certa colusão do magistrado com com o perito, para que aquilo ali não se transformasse numa forma de privatização das perícias. E, no entanto, eu particularmente vejo que esse risco, é claro que não deve ser um risco computado, a rigor a gente sequer deveria cogitar dessa possibilidade, mas que há uma utilidade muito grande na escolha pelas partes do próprio perito judicial, não na escolha pensada em si mesma, mas na possibilidade de que as partes possam indicar ao juiz um perito adequado para, sobretudo, casos pontuais que exigem um conhecimento muito especializado e que às vezes transborda também o conhecimento do próprio magistrado. Penso, por exemplo, em casos que envolvam discussão de propriedade industrial, discussão de patentes. As partes provavelmente sabem bem quem são os maiores especialistas naquele assunto, mas talvez o magistrado não tenha esse domínio e possa eventualmente até, se for nomear sozinho um perito para esses casos, nomear uma pessoa que não seja tão qualificada. Então, eventualmente, as partes podem se reunir e dizer: olha, magistrado, esse aqui é o sujeito ultra especialista no assunto. Se Vossa Excelência concordar, nós pagamos ele. Ele é muito mais caro, mas nós, em razão da importância da causa, pagamos esse perito, sem problema nenhum. Então, acho que essa ideia é uma ideia até muito boa. Mas é evidente que essa é uma ideia que não pode ser entendida como a situação em que as partes impõem ao juiz um perito. Até porque seria de muito pouca validade e de muito pouca utilidade uma regra desse conteúdo. Até na medida em que o juiz poderia dizer: ah, vocês me impõem esse perito? Tudo bem, vamos fazer essa perícia que vocês estão mandando. Feita a perícia, o juiz diz: não, não gostei da prova pericial que vocês fizeram, vou determinar a elaboração de segunda perícia. Posso fazer, está escrito no código que posso fazer, e vou fazer. E vou fazer com o perito que eu quiser. Então, a rigor, interpretar o artigo 471 como se ele de fato tivesse impondo ao magistrado aceitar um perito que as partes previamente escolheram, acho eu, é um erro. Me parece que isso aqui está muito mais dentro de um ambiente dialogado, no qual as partes apresentam ao juiz uma opção, que na ótica delas seria um ótimo perito, seria alguém que daria uma resposta adequada e inclusive geraria menos problemas em termos de impugnação, em termos de discussão do laudo pericial, etc. e tal, algo que inclusive tem até vantagens para que o juiz possa escolher aquele sujeito. Então, acho que essa regra é muito importante, desde que adequadamente interpretada. Desde que interpretada como um instrumento de diálogo entre magistrado e partes na escolha do melhor técnico para essa prova científica necessária para o caso.
Dr. Sérgio, uma questão que sempre me intriga é que muitas situações levadas ao Poder Judiciário acabam não sendo esclarecidas, a despeito de todos os esforços do processo. Eu me refiro a situações que apresentam fatos negativos a serem provados, questões complexas, como aquela que envolve, por exemplo, a eficácia de medicamentos de alto custo, com perícias inconclusivas, ou mesmo no campo previdenciário, a exposição a agentes específicos para fins de aposentadoria especial. Enfim, são prognoses que apresentam um desafio evidente à capacidade do processo em comprovar os fatos e à teoria tradicional da prova. Então a pergunta é: como lidar com essas situações cada vez mais frequentes nos processos judiciais, professor?
Essa é uma questão muito interessante, desembargador Márcio, porque trabalha com o problema do fato não esclarecido e a importância que isso tem para o processo civil. Para muitas pessoas, o processo civil, porque trabalha com a ideia de verdade ou de uma certa forma de verdade, não tem muito como lidar com fatos não esclarecidos ou não sabe como lidar com fatos não esclarecidos. E, no entanto, nós temos uma técnica antiquíssima de lidar com fatos não esclarecidos, que é justamente a função da regra do ônus da prova. Para muitas pessoas, a regra do ônus da prova é uma regra dirigida para as partes, para que as partes possam saber quem tem que provar o que no ambiente processual. Na realidade, no entanto, essa não é a principal função da regra do ônus da prova. A principal função da regra do ônus da prova é servir como instrumento para que o juiz possa decidir numa situação de incerteza, diante de uma hipótese de incerteza, diante de uma hipótese de dúvida a propósito de algum tema que é levado a ele. Então, eu não tenho condições de ter certeza sobre alguma questão. Como é que eu resolvo esse problema? Bem, em primeiro lugar, nós temos a aplicação de algumas outras técnicas antecedentes à regra do ônus da prova, como é o caso, por exemplo, das presunções. Presunções legais, presunções judiciais. Então, eu posso, por exemplo, dizer, olha, estou em dúvida sobre quem morreu primeiro. Eu tenho uma regra que vai tratar da comoriência, que vai dizer para mim como é que eu devo examinar esse problema à luz desse meu estado de dúvida. Não resolveu o meu problema. Como é que eu vou resolver então o problema? Eventualmente seguindo-se alguma outra presunção judicial. Ah, há um indício de que aconteceu isso, de que aconteceu aquilo, etc e tal. Então minha conclusão pode ser essa ou pode ser aquela. Não tenho a menor condição de saber o que aconteceu e os fatos simplesmente não foram esclarecidos, porque a despeito do comportamento das partes, a despeito de saber quem tinha que provar o quê, né, e a despeito do comportamento inclusive de terceiros que participam do processo, terceiros interessados, Ministério Público, eventualmente do próprio comportamento do órgão jurisdicional, nós sabemos que o Poder Judiciário, os magistrados, têm amplos poderes probatórios de acordo com o Código de Processo Civil. A despeito de tudo isso aqui, o fato continua sem ser esclarecido. E agora? Como é que fica? Bem, e agora eu vou aplicar a regra do ônus da prova e vou dizer que há um prejuízo decorrente dessa não prova do fato, e esse prejuízo tem que ser imputado a alguém. A quem eu vou imputar esse prejuízo? Bem, se o fato é constitutivo, eu vou imputar esse prejuízo ao autor. Se o fato é extintivo, modificativo, impeditivo, eu vou imputar esse prejuízo ao réu. E, inclusive, entendendo a regra do ônus da prova dessa maneira, é até mais fácil de compreender por que o Código hoje aplica essas outras regras de modificação do ônus probatório. Como é que se justifica, por exemplo, que o Código possa atrapalhar com a regra do ônus da prova à luz da facilidade de prova, à luz da maior dificuldade de prova? Pois bem, porque no fim das contas o problema não é só estimular a parte a produzir prova. Que, por exemplo, nós temos a exibição documento ou coisa que serve justamente para esse caso. Eu não tenho como produzir a prova, mas a outra parte tem a prova. É ela que produz a prova, então, que ela tem, né? O que acontece, no entanto, aqui é que a presunção decorrente do fato de que aquele que tem facilidade de produzir a prova e não traz a prova para o processo e, portanto, não colabora com o Poder Judiciário, deve ser aquele que responde pelo prejuízo decorrente desse não esclarecimento do fato. Logo, o problema aí dessas técnicas de modificação, chamadas técnicas de modificação de regra do ônus da prova, trabalham muito com o senso comum de quem deve ser prejudicado por um fato não ter sido esclarecido no processo. E, em regra, aquele que deve ser prejudicado é aquele que talvez reunisse melhores condições de produzir a prova e, no entanto, não conseguiu, não pôde ou não quis trazer essa prova para o processo. Então, interpretando inclusive dessa maneira a regra do ônus da prova, a meu ver, nós temos até uma forma melhor, mais moderna de enxergar o seu papel e a sua função dentro do problema probatório.
E, professor Sérgio, como o senhor vê os chamados standards probatórios? E, de modo especial, aqueles aplicáveis aos processos cíveis, a evidência preponderante, a preponderance of evidence, o standard mais provável que não, o chamado more likely than not, a prova clara e convincente, clear and convincing evidence. Enfim, quais seriam os estándares para o processo civil brasileiro em processos que envolvem particulares, interesses privados, e os estándares aplicáveis a processos com interesse público e viés reparatório ou mesmo punitivo, professor, como, por exemplo, ação popular, ação civil pública e a ação de improbidade.
Esse é um tema, de fato, muito interessante, porque nós temos visto com uma certa frequência a alusão à necessidade de alterar os estándares probatórios à luz do tipo de processo que nós temos, mesmo no campo civil. Isso tem gerado, às vezes, soluções que, a meu ver, não são soluções mais adequadas para o caso, né? E que geram, de certa forma, um prejuízo enorme, porque frustram expectativas das partes. As partes tinham a expectativa de se aplicar um determinado estándar probatório para aquele tipo de processo, e essas expectativas são frustradas, porque na hora da decisão judicial, né, o judiciário resolve modificar o estándar probatório simplesmente para dizer que, à luz daquilo que foi colocado ali, não se encontra suficientemente demonstrada alguma circunstância concreta. Então, isso é um problema sério e que, a meu ver, desconsidera elementos que são importantes e que estão na base do processo civil brasileiro. Né? Muitas vezes, esses dados de querer, no campo do processo civil, alterar o estándar probatório, né, que seria o estándar normal da verossimilhança predominante, para o estándar criminal, que é aquela lógica da prova além da dúvida razoável, né, ou seja, uma prova eventualmente até mais grave, mais séria, mais robusta em relação aos fatos, isso é uma tendência que se tornou muito frequente, sobretudo no campo das ações de improbidade administrativa. Então, se diz, na ação de improbidade administrativa, porque o objetivo é um objetivo punitivo, então o estándar probatório deve ser o mesmo do processo penal. Acho que aí é um erro grave de premissa, porque não é porque alguma coisa tem finalidade punitiva que deve exigir algum outro tipo de estándar probatório. Acho que é importante lembrar que, por exemplo, no campo administrativo, nós temos inúmeras consequências punitivas do próprio direito administrativo. Fechamento de empresa, interdição de atividade, e o processo civil trabalha com essas coisas há muito tempo. E acho que nunca se cogitou de por que um processo judicial, individual, tradicional, trabalha, por exemplo, com uma sanção administrativa, então o estándar probatório deve ser A ou deve ser B. É o estándar tradicional do processo civil, a verossimilhança predominante. A mesma coisa, acho eu, deveria acontecer no campo da ação de improbidade administrativa. Ainda que algumas das suas consequências tenham finalidade punitiva, essa é uma ação civil. E se é uma ação civil, o estándar probatório é o da verossimilhança predominante. E note que se não fosse assim, inclusive, nós geraríamos até situações meio estranhas dentro do processo de improbidade, de novo usando esse exemplo. Como? Nós sabemos que o ressarcimento de dano não é uma sanção, não é uma punição. É uma consequência, né, de caráter reparatório, mas não é uma punição. Ora, então nós teríamos eventualmente situações nas quais o juiz julga procedente a ação de improbidade para condenar o réu à reparação dos danos, porém, fundado na insuficiência de provas, não condena o réu nas outras sanções, porque é uma coisa meio esquisitíssima. Eu, pelo menos, nunca vi algo assim acontecer. E seria, de fato, um problema decorrente, acho eu, dessa tentativa de formular uma dicotomia dentro do próprio processo civil, que não existe. O processo civil trabalha com uma dimensão de prova, e trabalha com uma dimensão de prova porque a estrutura probatória é toda pensada assim. O processo penal trabalha com outra estrutura probatória, mas porque sua própria estrutura total é pensada de outra forma e com outros princípios, e por isso chega a outras espécies de conclusão também. Não dá, a meu ver, para confundir os dois ambientes aqui.
Entendi, professor. E, prosseguindo, sabemos que o CPC regula atualmente o valor probante dos documentos eletrônicos. Parece a mim, pelo menos, no entanto, que essa regulamentação não é exatamente precisa, deixando um espaço de dúvida sobre o cabimento, o valor probante e os requisitos desses documentos. Como então, professor, enfrentar essa realidade diante de um mundo em que a prova eletrônica é cada vez mais empregada?
Realmente, desembargador, esse é um ponto, a meu ver, muito importante. Porque nós hoje vivemos uma sociedade em que a prova eletrônica é presente, talvez até tão presente quanto a prova, o documento, as provas tradicionais, e, no entanto, o regramento processual dessa figura fica muito aquém daquilo que nós gostaríamos que fosse colocado na legislação brasileira. Basta pensar que o Código de Processo Civil, no artigo 439, como primeira regra que trata dos documentos eletrônicos, diz que a validade da prova documental eletrônica depende da sua conversão à forma impressa. O código, na verdade, acha que todo documento eletrônico, para ter alguma validade, tem que ser transformado num documento físico, num papel, senão ele não tem validade nenhuma. Que, portanto, desconsidera toda uma realidade, né, atualíssima em relação ao tema. Então, eu penso que realmente aqui nós ficamos muito aquém do que era necessário para o tratamento de uma importante prova, como é o documento eletrônico, ou a prova eletrônica de maneira mais geral, no modelo atual. A outra regra, só para dar o segundo exemplo, simplesmente diz que a prova eletrônica vale se a outra parte não impugnar o seu teor. Mas, ora, se ela faz assim, né, então, na realidade, não tem grande sentido. Por quê? Porque se a outra parte admite o teor, admite a validade, então não tem por que dar um tratamento para essa figura. Seria, sim, importante que nós tivéssemos um tratamento mais atual desse tipo de prova. A meu ver, no entanto, a despeito do que está colocado na legislação brasileira, nós precisamos avançar jurisprudencialmente nessa questão, para dar um tratamento à prova eletrônica compatível com as necessidades suas à luz do que nós temos hoje em dia. Embora, né, do ponto de vista legal, atualmente, né, o que nós temos é que ou se aplicam as regras colocadas na legislação brasileira, né, 439 até o 441, com outras regras trabalhando pontualmente o problema da fotografia eletrônica e tal, né, ou nós teremos que tratar a prova eletrônica como uma prova atípica e que dependa aí de uma valoração racional do magistrado. Penso, no entanto, que essa segunda alternativa seja até melhor do que o tratamento positivado da regra, porque simplesmente não dá para trabalhar com um documento eletrônico pensando ele nessa ideia da simples conversão dele, da necessidade de transformar ele a um documento físico tradicional. Acho que isso daí não tem o menor cabimento.
Doutor Sérgio, ainda proximamente a esse tema, eu diria o seguinte, que atualmente tem sido muito utilizada a chamada ata notarial para comprovar os conteúdos de internet, de celulares, de sites. Aí a minha pergunta é, há de fato dependência do sistema probatório, a chamada ata notarial, para comprovação de dados eletrônicos críticos? Ou há a possibilidade da utilização de outros meios de prova?
De fato, esse é um negócio interessante, porque a rigor nós praticávamos já o uso da ata notarial antes mesmo da edição do Código do Processo Civil, né? E, no entanto, o Código vem com uma regra que vai dizer que, no seu parágrafo único do artigo 384, que a ata notarial serve também para a demonstração de fatos registrados em arquivos eletrônicos. E aí parece que se criou uma certa mentalidade de que a ata notarial é o único caminho para fazer esse tipo de prova. A rigor, isso não existe, né? Qualquer afirmação de fato pode, em princípio, salvo aquelas situações peculiares de fato científico, que dependem de um meio de prova especial, né? Mas, a rigor, qualquer afirmação de fato pode ser demonstrada por qualquer tipo de prova. E a ata notarial em si, ela não é nada além do que uma atestação por um servidor que goza de certa credibilidade, de presunção de veracidade do que afirma, a respeito da sua constatação de um fato. É o sujeito, né, que então é o notário, que vai dizer, eu presenciei, eu vi isso acontecer, eu ouvi isso aqui, e portanto eu registro isso aqui. Agora, isso não significa nada além do que está colocado ali. Então, não faz prova do fato narrado, não faz prova do fato, faz prova da narração do fato, de que aquilo que foi descrito pelo notário, de fato, corresponde, presume-se verdadeiro. Mas do fato adjacente a esse fato narrado, por exemplo, o oficial diz que ouviu uma gravação em que consta tal e tal afirmação. É claro que isso não tem nenhum tipo de implicação para esse fato que foi descrito na gravação. Tem sim quanto à gravação, mas não quanto ao fato que é descrito pela gravação, né? Tem, por exemplo, chego eu para o notário e digo, eu tenho 30 anos de idade. Que eu disse que tenho 30 anos de idade perante o notário, a ata notarial faz prova, sem dúvida nenhuma, em razão da presunção de veracidade decorrente dessa atestação feita pelo servidor, né, pelo notário. Mas, no entanto, de que eu realmente tenho 30 anos, isso é a mesma coisa que eu chegar para o magistrado e dizer que tenho 30 anos. Não faz diferença nenhuma. O valor desse fato, que é o fato eventualmente relevante para o processo, é exatamente o mesmo. Então, na verdade, usar o notário para demonstrar, por exemplo, conteúdo da internet, só atesta que o notário teve acesso lá à internet e viu que aquela página continha uma tal informação. Porém, isso pode ser registrado por qualquer outra forma. Inclusive, se for o caso, por uma fotografia minha, né? A rigor, salvo hipótese em que eu possa manipular essa prova, e aí, portanto, o problema é um problema ligado à questão da falsificação da prova, né? E do controle da falsificação da prova, né? O conteúdo e o valor probante aí é exatamente o mesmo.
É, eu acho isso tudo muito interessante, realmente. E professor, fora do mundo virtual, é certo que a ata notarial também pode ser utilizada, segundo o Código de Processo Civil, para testar a existência e o modo de existir de algum fato? Um conceito amplo aí, portanto, né? É possível se antever, professor, limites do emprego dessa técnica de preservação de dados sensíveis? Como, por exemplo, poderia ser o notário ser solicitado a comparecer em um determinado apartamento para, por exemplo, constatar o barulho dos vizinhos, o impedimento de alguém ingressar em determinado lugar? Isso seria adequado, doutor Sérgio?
Então, me parece que a ata notarial, não obstante sua importância, e ela de fato existe, ela tem sido, se tem visto nela, algo muito além daquilo para o qual ela de fato deveria ser utilizada. A ata notarial, na verdade, é simplesmente aquilo, né? Alguém, com presunção de legitimidade dos seus atos, de veracidade do que atesta, é chamado a dizer que presencia algum fato. Agora, isso tem uma série de limitações, naturais até, da própria situação, daquilo que essa pessoa pode atestar, né? Então, por exemplo, dizer que eu senti um determinado cheiro, ouvi um determinado barulho, muitas vezes tem muito pouca utilidade para que um magistrado possa formar a sua convicção. Pela simples razão de que nem sempre o que é um barulho alto para mim é um barulho alto para o magistrado, é um barulho ruim para a parte, é um cheiro desagradável para alguém, para A ou para B. Então, esse tipo de limitação, né, põe um papel em que a ata notarial tem sua uma imprestabilidade, não é feita para esse fim. Do mesmo jeito, esse sujeito, ele não tem direito de simplesmente ingressar na minha casa e violar a minha privacidade. De ingressar em ambientes para os quais haja necessidade de algum tipo de comportamento especial, de algum tipo de providência especial. Então, há certos limites que simplesmente a ata notarial não tem como superar, né? Ela é feita simplesmente para esse fim. Ela é feita e deve ser interpretada em termos probatórios simplesmente como uma atestação feita por alguém que tem presunção de legitimidade dos seus atos e que ele presenciou algum tipo de fato. Presenciou ou viu algum tipo de circunstância que seja importante para o processo. Além disso, a ata notarial extrapola a sua dimensão própria, o seu ambiente adequado. Para esse tipo de caso, por exemplo, de barulho, cheiro, etc., a meu ver, seria muito mais adequado o uso de uma forma de prova que acabou sendo pouco empregada na prática judiciária brasileira, que é a inspeção judicial. Aí o juiz tem condições de ele, presencialmente, utilizando seus sentidos, né, perceber o fato, e depois utilizar essa percepção para formar a sua convicção e dar a sua decisão. Parece-me que é o caso mais adequado. Se, no entanto, a hipótese fosse de atestar o volume de ruído, alguma coisa assim, esse é o campo próprio da prova pericial, e aí a dimensão também é outra, né? Nenhum dos dois casos, de qualquer forma, me parece, reclamariam o uso da ata notarial.
Doutor Sérgio, para mim vem à mente uma questão que antigamente era muito viva no processo civil e no processo cautelar, que é a produção antecipada de prova. Então, a minha pergunta é, qual a sistemática atual da antiga cautelar de produção antecipada de prova ou de exibição de documento ou coisa? O que a parte deveria, então, comprovar e requerer, e qual é o papel do juiz para esse tipo de demanda probatória?
Esse, de fato, é um tema muito interessante, porque o Código de Processo Civil atual alterou substancialmente a utilidade, a finalidade da antiga cautelar de produção antecipada de provas e de exibição de documento. Em primeiro lugar, ele fundiu as duas coisas, nós não temos mais duas medidas diferentes, é tudo veiculado dentro de um ambiente só, e o Código não trata, a rigor para muitos nunca tratou, né, como uma verdadeira cautelar. O Código trata como uma medida autônoma de produção de prova, regrada a partir do artigo 381. E, fundamentalmente, o Código agora atribui outros papéis para essa medida de produção autônoma de prova. Além do papel tradicional de preparar provas que depois serão utilizadas num processo principal, agora também essa medida serve até para que a parte possa saber se é o caso ou não de ajuizar uma demanda judicial futura, né? Se instruir para saber se deve ou não deve propor uma demanda judicial. Ou, eventualmente, para que a parte possa tentar uma autocomposição com a parte contrária. Olha, eu tenho tal evidência já. Não adianta você querer discutir. Você vai perder. Então, vamos fazer isso aqui, ou a partir daqui, um acordo para evitar os gastos desnecessários de uma demanda judicial. Então, tudo isso, no fim das contas, tem quase que um papel em que aproxime essa medida à figura do discovery norte-americano. Embora lá isso seja feito tudo fora do ambiente jurisdicional, e aqui não, né? O fato é que esse papel de preventivo do litígio, do prosseguimento do litígio, papel de estimular formas de autocomposição, me parece muito presente aqui na técnica atual da produção autônoma de prova. Por outro lado, a depender então da finalidade que eu tenho para essa medida, eu vou ter que alegar alguma dessas circunstâncias, né? Ou então vou ter que dizer que eu quero produzir prova para empregar num processo futuro, ou para evitar um litígio, ou para viabilizar a autocomposição, etc. e tal. O fato é que, no entanto, ainda assim, a própria legislação dá a entender que existem produções de prova autônomas que têm caráter contencioso e produções de prova que não têm caráter contencioso. Geram quase que uma figura de jurisdição voluntária. E, me parece, é preciso que também se possa perceber que, a depender da maneira como eu vou trabalhar cada uma dessas figuras, eu devo dar um tratamento ou outro. Então, eu posso ter situações em que a produção de prova com caráter contencioso exige um certo tipo de procedimento. Já na outra figura, né, eu vou ter uma outra forma de procedimento, uma outra forma de atuação. Não que haja grande diferença em termos de procedimento formal. A legislação em si não põe grandes diferenças em termos formais. Mas me parece que em termos de pensamento institucional de cada uma dessas figuras, deva sim haver um tratamento diferenciado para cada uma delas.
Ao que parece, o artigo 379 do Código de Processo Civil estabelece um direito da parte de não produzir prova contra o seu interesse. Todavia, logo em seguida, estabelece uma série de deveres para a parte, como o de praticar o ato que lhe for determinado. Como então, doutora Earnhardt, conciliar essas regras aparentemente antagônicas?
Realmente esse é um negócio muito curioso, porque o Código de Processo Civil atual, no artigo 379, inovou em relação ao código anterior, exatamente colocando uma ressalva no começo desse dispositivo, né, dizendo que ressalvado, preservado o direito de não produzir prova contra si mesmo, contra si próprio, a parte tem tal tipo de dever. Isso gerou a impressão para muitos autores de que então o código atual estabelece expressamente um direito de não produção de prova contra o seu interesse. Isso não é típico do processo civil, isso é próprio do processo penal. No processo penal isso de fato existe, no processo civil isso nunca existiu. E não existe ainda hoje, apesar do que prevê o Código de Processo Civil. E por que que não existe? Bom, não existe porque a leitura do próprio código mostra que esse dispositivo, na realidade, não pode estar querendo dizer o que aparentemente diz. Simplesmente porque, logo depois, o código, por exemplo, vai tratar das regras de provas em espécie, e nesse tratamento contém inúmeras regras que mostram a existência de provas que só existem quando são produzidas contra seu próprio interesse e de instrumentos que o juiz pode utilizar para determinar que a prova produza prova, inclusive contra seu interesse. Por exemplo, talvez mais importante da primeira situação que falei é a da confissão. O que é a confissão? Por definição, a confissão é a admissão de um fato contrário ao seu interesse, favorável à parte contrária. Então, ou não existe mais confissão, porque eu não sou mais obrigado a depor de fatos contrários ao meu interesse, ou se existe confissão, então é porque essa regra não está dizendo o que quer dizer. Exemplo do segundo problema. A regra que existe no modelo brasileiro atual sobre exibição, documento ou coisa. O código expressamente diz que mesmo na exibição interposta contra a parte contrária, o juiz pode se valer de medidas de subrogação e de indução para obter o documento que a parte não quer apresentar. Bom, se existe isso, então é porque ela não tem o direito de não produzir prova contra si, né? Então vejam, o que no fim das contas isso tudo quer mostrar? Isso tudo quer mostrar que a rigor, essa regra, essa ressalva do início do 379, não quer dizer propriamente que a parte não tenha o dever de produzir prova contra si. Ela tem. porque no processo civil não existe presunção de inocência, como existe no campo penal. O réu não é presumido inocente nunca. As partes estão em igualdade de condições. O que sim essa regra quer dizer é que existem situações pontuais, regradas pela própria legislação, a que nós chamamos de regras de privilégio, em que a parte não tem obrigação de colaborar. Então, por exemplo, nas hipóteses em que haja risco de autoincriminação, nas hipóteses em que possa haver violação de intimidade, preservação de segredos, etc., que o próprio código disciplina, como casos em que a parte se exonera do dever de colaborar, esses casos, sim, implicam situações em que ela não tem o dever de colaborar. Fora desses casos, ela tem sim o dever de colaborar, e se não colaborar, pode inclusive sofrer consequências aquelas que são regradas expressamente pela lei processual.
Doutor Sérgio, são frequentes no foro situações em que a prova produzida em um processo pode interessar a outros. São também comuns situações em que o mesmo fato pode ser relevante em distintos processos. Por exemplo, como ocorre com questões referentes a medicamentos e as situações de um dado local de trabalho para fins previdenciários, conforme já imaginamos anteriormente. É possível o compartilhamento de provas? E é possível a realização de uma prova que possa posteriormente ser utilizada em diversos processos? Ou seja, às vezes envolvendo partes que não estavam presentes na formação dessa prova?
De fato, o código inovou trazendo uma regra expressa sobre compartilhamento de provas, sobre a possibilidade de uso da prova emprestada, é o artigo 372, né? E isso é uma novidade importante, porque nós não tínhamos regra expressa sobre isso anteriormente, embora tivéssemos uma prática doutrinária e jurisprudencial nesse sentido, né? Mas a regra em si foi uma regra importante. E, a meu ver, a única limitação que a regra tem é que ela disciplina bem o problema que talvez seja o mais normal, que é a situação em que seja razoável, seja viável a preservação do contraditório, né, no uso da prova no próximo processo, naquele para o qual a prova vai ser emprestada. No entanto, vai existir situações em que nós não temos condições mais de viabilizar esse contraditório pleno, que é o caso, por exemplo, de uma prova pericial, sobretudo quando a prova vai ser emprestada para um outro processo que envolva partes diferentes. Então, muitas vezes, eu preciso da prova pericial, porque ela é a única prova que sobrou, o fato já não existe mais, né? O objeto da prova já não existe mais, a pessoa já não está mais doente, já não tem mais a lesão, o lugar que ia ser periciado já está alterado, então o fato que poderia ser objeto de prova já não tem mais como comportar a prova, preciso emprestar a prova para um outro processo, mas as partes desse outro processo, porque não participaram da colheita da prova no processo original, não tem viabilidade plena de contraditório. E o código não resolve essa situação, que é uma situação muito grave para o processo civil. A doutrina, tradicionalmente, vai trabalhar aí com critérios constitucionais de proporcionalidade e probabilidade, né? Mas o fato é que talvez essa fosse uma situação que devesse ser expressamente regrada pelo código, porque acontece e precisaria, então, de um tratamento justamente nesse ponto. Então, especificamente nesse ponto, o código ficou devendo, embora tenha dado um tratamento bastante adequado para o problema normal do empréstimo de prova. Já com relação àquela segunda questão, eu vejo que há sim um interesse grande em pensar em instrumentos de coletivização de prova. Hoje, por exemplo, nós temos uma tese, hoje uma obra, já um livro, defendido pela professora Thaís Pascoal, especificamente sobre o assunto, no qual ela defende a possibilidade do uso de ações coletivas para a colheita de provas, para que depois essas provas colhidas de forma coletiva possam ser empregadas em processos individuais. Também nós defendemos isso no livro que escrevemos sobre o processo coletivo, e isso me parece algo muito útil, porque não raras vezes há muitas situações em que se vê casos nos quais há algum problema que interessa a várias pessoas e que depende de uma prova muitas vezes cara, uma prova pericial, que vai ser custeada em cada um dos processos em que aquela prova vai ser realizada. Isso é um desperdício de recursos privados e públicos e muitas vezes gera problemas em termos de isonomia e de uma série de outras particularidades. Então me parece que a coletivização da prova, assim como também a regra dos chamados atos concertados, de que trata o artigo 69 do Código do Processo Civil, são instrumentos úteis no campo da prova e que podem oferecer também uma outra dimensão em termos de otimização de recursos públicos e privados, melhoria da qualidade da prova tomada e preservação da isonomia no tratamento depois da prova colhida. Então, me parece que sim, o código é, inclusive, amplo na previsão de ferramentas nesse sentido, a legislação processual, de modo amplo, mas geral, é ampla nesse sentido, e eu vejo isso como um dos grandes ganhos do sistema processual em vigor.
E, doutor Sérgio, ainda uma questão, penso, interligada. Poderá o juiz, tomando por argumento a técnica de precedentes, reproduzir em sentença, como fundamentação, a decisão tomada em outro processo onde a sua fundamentação jurídica tem por base os fatos melhor esclarecidos, por exemplo, com uma prova pericial especificamente produzida em um determinado processo ou um parecer com melhor qualidade? Estará ele violando alguma regra de neutralidade e haveria alguma cautela a ser tomada pelo juiz caso pretenda esse tipo de argumentação?
A questão de fato é muito interessante, desembargador, porque trata, no fim das contas, de pensar qual é a natureza de uma sentença judicial em termos de prova. O que é uma sentença judicial tomada num outro processo em termos de prova? Para nós, a rigor, essa é uma prova documentada, é um documento. E, portanto, tem que ter o tratamento de um documento. Então, pode o juiz se valer de um documento produzido num outro processo? Me parece que, sem dúvida nenhuma, que pode. Não há problema nenhum nisso, né? Ele vai usar isso como uma prova emprestada, do mesmo jeito como a gente tratou anteriormente. Ele simplesmente vai dizer, ah lá, uma outra sentença judicial que apreciou um caso semelhante, tomou tal tipo de consideração, vou trazer essa prova para cá, me parece necessário submeter essa prova ao contraditório, porque ela vai ser empregada como prova nesse novo processo, então as provas têm que ter o direito de falar sobre o que foi feito naquele outro processo, sobre as conclusões judiciais tomadas naquele outro processo, e debater isso em ambiente adequado de contraditório, e depois disso o juiz pode dizer, bem, eu me convenci daquela prova que foi colhida lá, da maneira como ela foi realizada lá, acho que a análise que foi feita lá é uma análise aprofundada e adequada, e vou empregar essa avaliação para cá também. Então, não vejo problema nenhum em um magistrado utilizar na fundamentação dele uma decisão tomada num outro processo, à luz das provas produzidas lá, né, e, portanto, eventualmente num ambiente probatório, talvez até mais adequado, desde que garanta às partes um prévio contraditório sobre todas essas razões empregadas e sobre esse debate, para que também se legitime essa solução emprestada a partir daquele outro processo. Então, me parece que sim, pode ser inclusive uma boa alternativa para evitar replicação de provas eventualmente desnecessárias em processos seguintes.
Professor Sérgio Ariete, muito obrigado por esses esclarecimentos, por ter tomado ou disponibilizado o seu tempo aqui para contribuir com o projeto de podcast da Escola de Magistratura. E eu espero contar com o doutor proximamente em outros eventos de podcast ou presenciais na escola. As suas lições são sempre muito bem-vindas. Muito obrigado.
Imagens. Podcast.